Falando de Economia.
Hora de conversar sobre economia aqui no primeiro item. Nosso convidado de hoje é Daniel Cury, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. Daniel, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes.
Daniel, o Senado marcou já para quinta-feira dessa semana a votação da PEC emergencial, que tem o principal objetivo de oferecer condições para controle de gastos do governo. A ideia é criar condições para o governo retomar o auxílio emergencial, que é uma pauta, uma demanda já tanto do Congresso quanto da sociedade, e o governo precisa, segundo os argumentos do Executivo, criar aí compensações para poder lidar com isso. E a PEC emergencial entraria nesse cenário. Qual o impacto disso nas contas do governo? Como que a IFE pode trazer para a gente esses resultados?
A gente tem que esperar o relatório, né? Ainda é desconhecido, embora a votação seja essa semana, ainda se sabe pouco sobre esse novo relatório do senador Bittar. Essa discussão começou em 2019, diante da necessidade ali de conter o crescimento da despesa, muito em função do teto de gastos. Em 2019 já tinha uma percepção de que o cumprimento do teto ficaria muito difícil a partir de 2020, 2021, e essas PECs foram protocoladas justamente para tentar ali acionar alguns gatilhos na despesa. Em 2020 elas ficaram um pouco adormecidas, né? De fato a gente estava muito empenhado no combate à pandemia, e o crescimento do gasto foi muito expressivo em 2020. Em 2021, com a necessidade de prorrogação do auxílio emergencial, o Congresso voltou aí a atenção a essas PECs, né, como forma, como você disse, de tentar compensar um pouco o impacto desse auxílio emergencial. Essas medidas, de fato, elas visam promover algum tipo de ajuste no gasto, né? Agora, não se sabe exatamente em que medida elas vão poder contribuir. Por exemplo, uma das principais medidas que estavam previstas, pelo menos na versão original da PEC emergencial, era a possibilidade de reduzir a jornada do servidor e reduzir proporcionalmente o salário. O gasto pessoal ele é da casa ali, de 330, 340 bilhões por ano, pelo menos essa é a nossa projeção para 2021. E quando a gente pensa na possibilidade de reduzir até um quarto ali, a jornada de trabalho, de fato, isso parece que pode dar uma economia relevante. Mas eu acho que na prática é muito difícil operacionalizar, né? A gente tem ali carreiras que não se submetem ao controle de horário, a gente tem carreiras que simplesmente não podem reduzir jornada. Então é muito difícil saber como o governo pode sinalizar que ele consegue reduzir a jornada de servidores sem prejudicar a prestação de serviço, né? E, no final das contas, é para isso que os servidores estão lá. Então, é claro que a gente pode imaginar uma economia aqui, outra ali, algumas áreas que podem estar um pouco ociosas, mas se o objetivo é gerar uma economia de recursos para que possa eventualmente pagar um auxílio emergencial, eu acho que aí a gente tem que ver com bastante cautela, né? Então, no fundo, são medidas que, ainda que não compensem o auxílio emergencial de imediato, sinalizam um compromisso do governo com um equilíbrio das contas. Né? Em tese, você nem precisaria indicar essas fontes para institucionalizar, para criar um auxílio emergencial, né, pela natureza dele, mas o Congresso e o governo aparentemente vem a necessidade de criar essa compensação para sinalizar que tem ali um compromisso com a disciplina fiscal.
Inclusive, essa questão da redução de salário de servidores e mexer também nas jornadas é um ponto bem polêmico, e alguns líderes e alguns partidos de oposição já sinalizaram que vão tentar brecar isso durante a votação, né? Que a PEC poderia ser votada, mas sem esses termos. A gente tem que esperar o relatório do senador Márcio Bittar, até porque há uma expectativa de que o texto concentre pontos tanto da PEC emergencial, mas também de outras propostas da Constituição que também tramitam aqui, mais ou menos da mesma época, que fazem parte daquele plano Mais Brasil, né? Que tem a PEC do Pacto Federativo, tem a PEC também dos fundos constitucionais, né?
Que desvincula recursos dos fundos.
Desvincula recursos dos fundos, né? E exatamente. Então, a gente precisa esperar o relatório do senador, que ele provavelmente vai entregar hoje ainda, segundo informações, segundo o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia sinalizado, para a gente ter uma noção melhor do teor mesmo, né, das propostas. Agora, Daniel, outro tema que tem a ver, claro, com o dinheiro do governo é o orçamento. O orçamento está previsto agora para ser votado em março, o orçamento de 2021, que não foi votado ano passado, está previsto para ser encerrado isso aí em março. Há um desafio de conciliar essas pautas do governo com as pautas do Congresso. Qual a principal dificuldade que a gente podia destacar assim hoje, segundo a visão da IFE, para o caixa do governo? Qual é a principal gargalo aí do governo hoje para lidar com essas demandas?
De forma geral, acho que a questão é que as demandas, né, por despesas, né, para a utilização dos recursos ali arrecadados junto à sociedade, elas excedem ali a capacidade do governo, né? E, ou seja, o governo tem que conviver com uma restrição orçamentária, né? E para que isso ocorra, ele tem que cumprir regras. Então, para 2021, eu acho que o principal desafio é como conciliar essa pressão por novas despesas, que são legítimas. Por exemplo, a gente tem investimento em infraestrutura no nível muito baixo nos últimos anos, e cadência. A perspectiva também não é boa para os próximos anos. A gente tem ali despesas também com custeio de alguns órgãos públicos caindo muito nos últimos anos. Então, essas pressões são legítimas, mas elas têm que estar compatibilizadas com esse regime fiscal que a gente tem de cumprimento de regras, como o teto de gastos, a regra de ouro. Então, a não aprovação do orçamento, ela é ruim, porque tira um pouco da previsibilidade para o ano, e a previsibilidade é importante para os agentes econômicos, né? Saber como vai ser, como e quanto vai ser a aplicação dos recursos naquele ano. E eu acho que o principal desafio do governo nesse sentido é conseguir fazer com que as despesas caibam no orçamento, caibam nas regras fiscais, né? O teto de gastos esse ano continua desafiador, já era no passado, esse ano está um pouco mais desafiador, e muito provavelmente a gente vai ter gasto ali com investimento, e outras despesas são chamadas de discricionárias, né, como custeio também, num patamar muito baixo. Então, um outro ponto também, que a regra de ouro, ela condiciona, né, a gente criou uma disciplina ali que condiciona parte do orçamento à autorização do Congresso. Para ter essa autorização, você precisa aprovar o orçamento. Então, o atraso na votação do orçamento prejudica uma parcela do orçamento que só vai poder ser executada depois que o orçamento for aprovado e o Congresso aprovar o descumprimento da regra de ouro, né? Então, eu acho que essa é uma situação um pouco intrincada, há pouco tempo disponível, e nesse pouco tempo o governo vai ter que, junto com o Congresso, a discutir, debater, aprimorar o PELOA e aprovar. Eu acho que até o final do primeiro quadrimestre talvez seja possível não prejudicar tanto o ano, mas se o orçamento for aprovado depois de abril, aí ele já começa a impedir que algumas despesas sejam realizadas, justamente porque elas estão condicionadas a essa aprovação do Congresso.
Eu estou conversando com o Daniel Cury, que é diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. Daniel, por fim, eu queria conversar contigo sobre o relatório de acompanhamento fiscal, o RAF, de fevereiro, que a IFE divulga hoje, à tarde, 3 da tarde, não é isso que está previsto, a divulgação do relatório? Inclusive, quem quiser acompanhar pelo perfil no YouTube, né, da IFE, é só buscar lá, IFI, e pode acompanhar ao vivo essa transmissão. Eu não quero dar spoiler aqui, mas eu queria te perguntar, qual a impressão aí da IFE em relação a esse RAF de fevereiro, uma vez que esse RAF também traz uma análise de um cenário que foi a pandemia, né? De tempos em tempos a IFE divulga não só o relatório mensal, mas junto com ele uma análise de cenário. E aí, nesse caso, tem uma análise aí do impacto aí desse ano que passou da pandemia sobre a economia. O que que a gente pode trazer assim de impressão da IFE com esse relatório?
Isso, Pedro, o relatório, né, que vai ser publicado hoje, como você bem disse, é o nosso relatório mensal, relatório de acompanhamento fiscal. Na maior parte das edições do relatório de acompanhamento fiscal, eles tratam mais de conjuntura, mas duas vezes por ano, ou excepcionalmente quando a gente julga necessário, a gente faz uma revisão do cenário para o médio prazo, né? Atualmente nosso cenário de médio prazo é até 2030. E esse relatório de fevereiro vai ser um desses. Vai ser um dos relatórios extraordinários ali com a revisão do cenário por conta dessas incertezas que rondam o orçamento de 2021 e até dos outros anos, 2021 especialmente por conta dos gastos da pandemia, como a gente comentou, o principal deles, o auxílio emergencial. A gente está fechando o relatório, ele vai ser publicado em 3 horas. Mas a percepção que a gente tem é de que o cenário fiscal continua desafiador. A gente teve um choque muito grande, por conta da pandemia. Esse choque, apesar de ser temporário, a pandemia vai passar, ele pode ter efeitos permanentes sobre a economia. Havendo efeitos permanentes sobre a economia, pode haver efeitos permanentes sobre a arrecadação e sobre o resultado dos próximos anos. Então, a perspectiva é ainda de um endividamento crescente nos próximos anos, resultados primários deficitários, mas eventualmente com alguma sinalização de melhora. Isso vai depender também do comportamento de todos os parâmetros macroeconômicos nos próximos anos. Mas, de forma geral, é isso. A gente vai trazer, a nossa projeção para o auxílio emergencial, que a gente acha, considera provável que vai ter nesse primeiro semestre, projeções para dívida, para os parâmetros macroeconômicos, PIB, inflação, juros, enfim, é todo um panorama de conjuntura, mas também, nesse caso, com o cenário ali para os próximos 10 anos. Então, é um relatório bem, bem interessante, bem completo, esse de fevereiro.
E quem quiser ter acesso ao relatório na íntegra, pode acessar o site da IFE, dentro do portal do Senado, né? E baixar e ter acesso a fazer a leitura do relatório.
Isso. Hoje, especialmente, você comentou, a gente vai fazer uma coletiva. Então, quem quiser acompanhar, só entrar lá no nosso canal no YouTube, que vai ter a transmissão ao vivo com jornalistas e perguntas, né? Acho que vai ser interessante para conhecer ali os principais destaques do relatório da IFE.
Tá certo. Daniel Cury, muito obrigado por participar aqui do primeiro item. Agradeço a parceria aí da IFE com a Rádio Senado, toda semana trazendo esses apontamentos e um pouco da análise aí do mundo econômico para a gente entender um pouquinho como funciona. Muito obrigado, boa tarde para você e boa semana de trabalho.
Obrigado, Pedro. Estamos às ordens na IFE. Uma boa semana a todos.